Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa meditação de hoje é Voltando às Origens, e estudaremos Tito 2, verso 5. Estou prestes agora a pregar em uma das passagens mais politicamente incorretas da Bíblia. Na verdade, várias frases neste estudo estão carregadas de emoção. Elas criarão uma reação imediata interna, criada por preconceitos e opiniões comuns. A maioria dos cristãos de nosso mundo escolheu ignorar as implicações bíblicas, se livrar delas ou até mesmo simplesmente reportá-las para tempos antigos, antes que a sociedade passasse a existir. Essas frases às quais me refiro se encontram em Tito 2, onde paramos em nosso último estudo. E as frases que Paulo declara a Tito afirmam que as jovens mulheres casadas devem ser trabalhadoras e boas, donas de casa, submissas aos seus maridos. Essa passagem franze a testa de muitos, não só fora, como também dentro da igreja. As ideias apresentadas por Paulo acerca de submissão e serviço doméstico são vistas pela nossa sociedade como relíquias de um passado jurássico, quando homens arrastavam as esposas na rua pelos cabelos, matando elefantes ou mamutes com lanças e comendo peixe cru e carne crua. Ah, com certeza Paulo não quer dizer isso, bom, pelo menos não para os nossos dias. A verdade é que a mentalidade feminista fora e também dentro da igreja entende perfeitamente o que Paulo quer dizer aqui, e essa é uma das razões por que a Bíblia é tão perturbadora. Daí as pessoas saem com todo tipo de ginástica hermenêutica para tentar fazer com que Paulo diga outra coisa, menos aquilo que ele claramente disse. Várias organizações feministas buscam, desde 1996, acabar com o casamento e a tarefa de mãe como conhecemos. A cada dia, elas demandam que empresas e o governo tomem suas responsabilidades maternas. Para elas, o casamento é uma instituição que deve ser erradicada. Uma feminista afirmou: "Devemos lutar contra a institucionalização da opressão à mulher, especialmente na instituição do casamento." E, em grande medida, o motivo é que igualam submissão à escravidão. Um membro de uma organização feminista declarou: "A liberdade para as mulheres não pode ser conquistada sem que haja a abolição do casamento." Pela atitude de muitos homens, podemos compreender o porquê dessas reivindicações das mulheres. E um dos maiores sucessos do movimento feminista pode ser visto no direito dado às mulheres de terminar a vida de bebês ainda não nascidos, apesar de a ciência mostrar que a vida do bebê começa até mesmo muito antes do nascimento. Os homens têm demonstrado disposição em se ajustar a uma nova cultura feminista de autonomia e liberdade sexual. Por que me casar e ter filhos quando posso ter os prazeres físicos do casamento sem uma aliança de fidelidade? Quando posso ter mais uma fonte de renda dentro de casa e continuar meu estilo de vida com festas? Por que me casar e constituir uma família? Além disso, caso um bebê apareça ao longo do caminho, podemos abortá-lo ou deixá-lo viver e entregá-lo para outra pessoa criá-lo. Assim, nosso estilo de vida não é alterado nem sofre impacto. Uma atriz afirmou um tempo atrás: "Sabe, eu nunca quis o empecilho e o fardo de um filho em minha vida." Então, nossa cultura vai assim crendo que encontrou o que realmente buscava: liberdade, individualismo, sofisticação e progresso. Lembro-me da história de Christian Anderson, na qual dois tecelões disseram ao rei que poderiam fazer para ele uma roupa maravilhosa, tão magnificente e bela, que somente os verdadeiramente puros e sofisticados de coração poderiam enxergar a roupa e realmente apreciá-la. O rei concordou e lhes mandou pagar o devido. Os tecelões nada fizeram além de tecer e costurar tecidos imaginários. Líderes após líderes vinham até a tecelagem e se admiravam com o novo manto que estava sendo preparado para o rei. Em seguida, voltavam para confirmar ao rei que, de fato, ele ficaria magnificente em sua nova roupa. Então chegou o grande dia quando o rei desfilou com sua nova roupa, e todos os que estavam presentes lhe disseram quão sofisticado estava. Até que ele passou por uma criança que disse o que todos já sabiam, mas tinham medo de ir contra a multidão e os poderosos. O garotinho viu o rei pelado andando perto dele e falou: "O rei está sem roupas." Bom, com isso a festa terminou. Quem terá coragem de falar a verdade sobre o aborto, arriscando ser rejeitado pelo mundo político e pela sofisticação moral, dizendo: "Eles estão tirando a vida de bebês, seres humanos vivos"? Quem dirá: "Acabar com a maternidade significa abandonar os fundamentos da família e acabar com o grande papel e potencial de influência mais conhecido no planeta Terra"? Quem irá dizer: "A mulher que joga fora os limites da aliança do casamento não será valorizada por outros homens, mas apenas explorada por eles"? Coabitação, aborto, liberdade dos rigores da maternidade e dos limites da pureza. Olhe só as nossas roupas! Nossa sociedade vem comprando essas roupas já por várias décadas e todos dizem: "Ah, mas nos sentimos tão leves com elas. Nos sentimos desimpedidos, é como uma brisa suave." Existe um motivo para isso. Nossa cultura está vestida com nada mais além do que a sua imaginação. A verdade é que todas as opiniões, mensagens e propagandas deste mundo politicamente correto não estão tornando as pessoas mais contentes, saudáveis ou satisfeitas. Na melhor das hipóteses, a roupa do nosso mundo é trapos. Se os olhos da humanidade fossem abertos, como os olhos de Adão e Eva foram, ela descobriria que está nua. A despeito de suas propagandas, apoios e aplausos, nosso mundo fora do plano de Deus está nu, mas tenta cobrir suas vergonhas com folhas de figueira. E aí, onde começamos para anunciar a verdade ao mundo? Tudo começa conosco. Paulo mandou Tito ir e organizar as igrejas na ilha de Creta. Ele sabia que uma igreja organizada, ativa e comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo se infiltraria na cultura daquela ilha como o sal. E os crentes sairiam e impactariam aquela cultura à medida que fossem acendendo a luz na ilha em trevas. Paulo manda Tito acender as luzes relacionadas ao casamento e à maternidade. Neste ponto, o mundo é rápido para dizer que essas eram apenas ideias e expressões culturais daquele século. Então, antes de prosseguirmos a esse ponto confuso, volte comigo para Tito 2:1. Paulo escreve: "Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina." Perceba que Paulo não diz: "Tito, vai e ensina as coisas que se encaixam bem ali naquela cultura da ilha de Creta. Vai e ensina coisas adequadas ao primeiro século." Não, ensina coisas porque acontece que elas fazem parte da sã doutrina. Essas são verdades eternas. E nós não improvisamos doutrinas. Essas verdades são tanto para o primeiro século como para o século XXI. Agora, à medida que Paulo continua com o currículo para as jovens casadas e mães, como já estudamos no verso 4, ele irá com efeito apresentar, por meio de Tito, mais três características distintivas para elas desenvolverem em suas vidas. E é justamente aqui que o assunto fica interessante. Vamos voltar ao verso 3 e mergulhar de cabeça nessa discussão ferrenha. Paulo escreve no final do verso 3: "Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam mestras do bem." Note que elas devem ensinar o que é bom, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a partir ali do meio do verso 5, Paulo revela a prioridade, a mentalidade e a humildade das jovens casadas. Vamos começar com a sua prioridade. Paulo escreve: "a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem boas donas de casa. Dona de casa é um termo composto de oikos, que significa casa, e ergon, trabalho ou tarefa, ou seja, trabalhadora do lar. A esposa e mãe deve gastar as suas energias em casa, um autor escreveu, manter um ninho e abrigo tanto para seus filhos como para o seu marido. Obviamente, nesse contexto, ela é mãe de filhos pequenos. Alguns dizem que, se ela deve ser a guardiã do lar, então isso significa que ela deve ser mantida em casa. Daí produzimos aquela imagem em nossa mente de uma mãe com um avental à beira da pia da cozinha, com 6 crianças esperneando e chorando agarrada aos seus pés. Perceba que Paulo não disse que o único lugar onde uma esposa e mãe poderia trabalhar era no lar, dentro daquelas 4 paredes e debaixo daquele único teto. Na verdade, naquela cultura, a esposa trabalhava na horta, no celeiro e no campo de plantações com outras mulheres às vezes. Ela ainda trabalhava com outras mulheres para suprir necessidades da comunidade e da igreja. Estude Provérbios 31. Lá veja uma esposa e uma mãe contratando os seus próprios empregados, saindo para ajudar os pobres, fazendo negócios no mercado com comerciantes, negociando propriedades com investidores e expandindo seu sistema de plantações. Sua família não é o seu único foco, mas é o seu foco primário. Como vemos, Paulo não está definindo o único lugar onde a esposa e mãe devem trabalhar. O que ele define é que o lar é o primeiro lugar, é a prioridade número 1 de sua energia e trabalho. Na realidade, Paulo está aprovando os papéis desempenhados por esposas, mães e donas de casa, o que era o contrário do que a cultura cretense enfatizava e valorizava. Paulo foi tão politicamente incorreto naquela época como é hoje também. Ser esposa e mãe dona de casa é algo bom. Não importa o que o imperador diga, não importa o que os seus vassalos e os seus sofisticados e eruditos digam, essa é uma coisa boa. É no lar que a mãe praticamente impacta cada membro da sociedade, ensinando-o a respeitar autoridades, desenvolver virtudes e habilidades para relacionamentos, também nutrir compaixão, honestidade e, acima de tudo, aplicação da verdade bíblica na vida. Não é nenhuma surpresa que existe tamanha pressão sobre as esposas e mães para que adotem os preceitos radicais feministas, que ditam que as esposas e mães em casa representam uma segunda classe e são desprezadas e antiquadas. Adicione-se a isso ainda talvez a pressão de seus próprios maridos, que querem uma segunda fonte de renda, não importa o quê. Adicione-se a isso ainda sua própria natureza caída e seus desejos sempre crescentes. A pressão é grande para deixar o lar e ir em busca de uma carreira profissional independente de filhos e lar. Em um artigo ouvi que, em 1967, a porcentagem de mães que trabalhavam fora de casa era de 10%. A explosão das creches é uma evidência óbvia da alteração do lar como conhecíamos. Hoje existem milhões de bebês e crianças sendo cuidados em creches. Agora, obviamente, vivemos em um mundo imperfeito. Existem razões plausíveis para mães trabalharem fora do lar, quer por um período apenas ou pelo resto da vida. Mães solteiras, mulheres divorciadas, viúvas, esposas cujos maridos ficaram deficientes e incapazes de trabalhar, e esposas de presidiários ou homens que simplesmente abandonaram suas famílias, essas mulheres precisam manter as famílias. No caso de esposas sem filhos ou cujos filhos já são adultos, obviamente elas têm menos obrigações na manutenção do lar e mais tempo disponível. Ela e seu marido podem concordar que ela assuma algum emprego ou escolha trabalhar na igreja ou organização cristã, hospital, escolas e outros. Mas não vamos fechar os olhos e aceitar tudo que nossa sociedade empurra goela abaixo, ditando que casais devem criar seus filhos em detrimento das responsabilidades que Deus lhes estabeleceu. Responsabilidades que, a propósito, não duram muito tempo, especialmente se você está criando filhos ainda pequenos. Às vezes, o sentimento é de que leva uma eternidade, não é? Mas, em poucos anos, está tudo terminado. Achei interessante o que uma organização especializada em desenvolvimento e saúde infantis descobriu. Essa organização conduziu uma investigação com alto investimento financeiro para analisar o comportamento das crianças desde seu nascimento até os anos de pré-escola. A conclusão foi que todos os problemas comportamentais dessas crianças surgiram em seu período de creche, onde passaram cerca de 30 a 40 horas por semana. Eles disseram: "Descobrimos que o número total de horas que as crianças passam sem seus pais, primariamente sem a mãe, realmente é importante." É muitíssimo importante, e essa organização gastou milhões para descobrir isso. Eu teria dito a mesma coisa só por 1 milhão. Milhões foram gastos simplesmente para concluir que a mãe é importante para a criança e que quanto mais tempo ela passa com suas crianças, melhor. Não é de se surpreender que Paulo ensina que a maior prioridade da mãe e esposa é o lar. Os números são surpreendentes e continuam aumentando. Hoje, 72 milhões de mulheres, sendo a maioria delas casadas com filhos, estão na frente de trabalho. Apenas 5 milhões são donas de casa. Enquanto a nossa sociedade continua a depreciar mais e mais a tarefa de mãe e dona de casa, Paulo diz a esses crentes do primeiro século e do século XXI o oposto. Ele diz que o que realmente precisamos fazer é, com efeito, acender o holofote da verdade nos assuntos do casamento e maternidade. O que precisamos fazer é voltar às origens. Paulo continua e se refere não somente à prioridade dessas jovens casadas e mães, mas também à sua mentalidade. Ele adiciona essa mentalidade a ser buscada no verso 5, é a palavra bondosa. Ela possui a ideia de um coração que busca aquilo que é bom. Seu desejo é realizar qualquer coisa boa que puder para o bem do seu marido e dos filhos. Sua mentalidade é condicionada a se perguntar: será que isso é bom para o meu marido, para os meus filhos? É uma coisa boa para eles? Uma atividade boa para mim? Um hábito bom para nós? Sua mentalidade é guiada em direção à bondade. Mas vamos prosseguir no texto. Paulo continua. Ele se refere não somente à prioridade e mentalidade, mas também à sua humildade. Ele escreve no verso 5, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é interessante é que Paulo usa a voz média para esse verbo, traduzido como sujeitas. Significa que Paulo não ordena que os maridos exijam submissão das esposas. Esse assunto da submissão não diz respeito aos maridos. Paulo, na verdade, está dizendo que as mulheres devem voluntariamente se submeter à liderança do marido. E ele ordena que elas façam isso. Poderíamos traduzir essa frase da seguinte forma: continuamente coloquem-se debaixo da autoridade dos seus próprios maridos. Paulo explica melhor essa ideia em Efésios 5, ao dizer que a esposa deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. No mesmo capítulo, ele manda os maridos amarem suas esposas como Cristo ama a igreja. Agora, sem dúvidas, seria muito mais fácil para a esposa se submeter ao marido se ele agisse mais como Cristo, não é? Mas mesmo assim, somente a ideia de submissão ao marido em nossa cultura se equipara a beber água morna. Mas pense comigo um pouquinho antes de você vomitar essa água morna. A verdade é que todos, numa sociedade organizada, se submetem a alguém. Na verdade, ali mesmo, em Efésios 5, vemos a ordem de nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Filhos devem se submeter aos pais, alunos aos professores, jogadores aos técnicos, cidadãos ao seu governo e autoridades. E a propósito, a autoridade não é um privilégio a ser usado para extorquir outras pessoas. Ela é uma responsabilidade a ser executada para o benefício daqueles debaixo dos seus cuidados. E a autoridade é parte da organização de Deus para a vida. De acordo com o projeto de Deus, a esposa está debaixo da autoridade do marido. O marido da autoridade dos presbíteros da igreja, assim como os solteiros, viúvos, jovens e todo mundo. Os presbíteros estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, e até Jesus voluntariamente se submete à autoridade do Pai, conforme lemos em 1 Coríntios 11:3. Parte do problema é que o conceito de liderança e submissão vai contra tudo aquilo que a cultura ensina que as mulheres devem acreditar. Esse é o motivo por que Tito precisava de senhoras idosas para praticamente ensinar as mulheres novas convertidas em Cristo como isso funcionava. Outro problema em nossa sociedade hoje é que igualdade e direitos iguais se tornaram o jargão de nossa geração. E o problema com esses termos é que eles são enganosos, dependendo de quem os usa. Erwin Lutzer destaca em um de seus livros como o feminismo tem ampliado a definição de igualdade além de tratamento igual, valor igual, papéis iguais entre homens e mulheres. Ele diz: os papéis da mulher e do homem passam a ser intercambiáveis. O que o homem faz, a mulher deve se sentir livre para fazer, e todas as responsabilidades baseadas em gênero precisam ser abolidas. Até mesmo a igreja tem ficado cada vez mais dividida sobre se a mulher pode ou não pregar ou ser pastora. Mas é claro que sim, elas têm direitos iguais para ocupar as posições de autoridade na igreja. Não somos todos iguais? Sim, somos todos iguais em essência, pois ambos, macho e fêmea, foram feitos à imagem de Deus. Somos iguais em nossa salvação, em nosso sacerdócio individual diante de Deus, ou seja, ambos temos acesso direto ao Pai pela oração e adoração. E todos igualmente prestaremos conta diante de Deus um dia. Mas, veja bem, igualdade em essência não significa igualdade em autoridade ou função. E a filosofia feminista que temos acumulado nos últimos 40 anos no mundo e na última década dentro da igreja não somente causa uma perda na estrutura do lar, da família e da igreja como ordenada por Deus, mas é também um fracasso trágico em honrar as distinções entre homem e mulher e encontrar satisfação e contentamento no que Deus criou e ordenou. As linhas divisórias estão confusas e tudo virou de cabeça para baixo. Mas precisamos entender que o problema não começou 40 anos atrás, na verdade, começou no Jardim do Éden. E esse problema se manifesta de formas diferentes no decorrer dos séculos. Adão e Eva foram criados ambos à imagem de Deus. A liderança de Adão no casamento foi estabelecida por Deus antes da queda no pecado. Na realidade, foi somente depois que Adão comeu do fruto que seus olhos foram abertos para sua vergonha. As distinções nos papéis masculino e feminino foram ordenadas por Deus como parte da ordem da criação. Isso significa que elas ecoam em cada coração humano. Mas, após a queda, o pecado introduziu distorções no casamento e todos os demais relacionamentos. Parte da maldição que Deus pronunciou sobre Adão e Eva envolvia o relacionamento conjugal deles. Antes de eles serem expulsos do jardim, Deus disse a Eva que parte de sua natureza caída envolveria o teu desejo será para o teu marido. Gênesis 3:16. Essa mesma frase é repetida no capítulo seguinte, que esclarece melhor o texto de Gênesis 3:16. Lemos em Gênesis 4:7 que Deus adverte Caim: eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, o pecado quer controlar a sua vida. Ele quer dominar e manipular o seu coração, mas você precisa dominá-lo. Então Deus diz a Eva e às filhas de Eva após ela que a mulher batalhará contra sua natureza caída, uma vez que o seu desejo não será mais o de voluntariamente se submeter à liderança do homem, especialmente do marido. Seu desejo será o de manipular o seu mundo e especialmente o marido. Então Deus diz a Adão no mesmo texto: Adão, você desejará governar Eva. Ou seja, o desejo automático de Adão não será mais o de prover uma liderança amorosa, mas de governá-la com poder exacerbado e egoísta para o seu próprio engrandecimento e satisfação. Deus criou Eva para ficar ao lado de Adão, mas Adão terá agora o desejo da natureza caída de colocá-la debaixo de seus pés. E a mulher fará de tudo para não voltar ao lado de Adão. Ela tentará ficar acima da sua cabeça. Agora temos um novo corpo de crentes, uma nova dispensação da graça. Como fica o casamento? E os homens e as mulheres? Gênesis foi lá no Antigo Testamento. E agora? Paulo diz: Tito, ensine as senhoras idosas a instruir as jovens casadas, que o que o Evangelho faz é colocá-las de volta no tipo de relacionamento que Deus intencionou antes da queda do homem no pecado. O homem toma a mulher do pó dos seus pés e a coloca de novo ao seu lado, liderando-a com amor, cuidando dela e provendo para ela. Ela o serve amorosamente, respeita e segue. Essa é a restauração de relacionamentos, a restauração da igreja e do lar, onde os papéis distintos e estabelecidos por Deus não são diminuídos, distorcidos ou negados, mas honrados, exaltados e aperfeiçoados. Isso é voltar às origens que Deus estabeleceu, na qual homens são homens e mulheres são mulheres. Homens são superiores às mulheres por serem homens, e mulheres são superiores aos homens por serem mulheres. E as diferenças, nuances e distinções são enaltecidas, desfrutadas e celebradas em honra ao Deus Criador. A cultura e a humanidade caída irão distorcer os limites, recriar a ordem que Deus estabeleceu para o nosso benefício e bem-estar. Quando nós, a igreja, seguimos o padrão de Deus, Paulo diz a Tito, no final do verso 5, que a palavra não é desonrada. Isso inclui o nome de Deus, o seu plano, a sua redenção, a sua glória, os seus propósitos para a humanidade. O mundo está observando, essa é a ideia que Paulo tem em mente. Se não lutarmos para viver assim, o mundo irá desonrar a palavra de Deus. Se nós, os crentes, não ligamos para a palavra de Deus, se não seguimos a palavra, se negamos, desobedecemos e reorganizamos a ordem da criação, então por que esperar que o mundo obedeça à palavra? Portanto, todos nós, amados, somos novamente encorajados a nos submeter ao Espírito de Deus que nos empurra, estimula e nos leva de volta ao projeto da criação de Deus. Pelo seu poder, nós voltamos às origens. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.